Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu gostaria de dizer que nosso programa ele foi gravado no dia 24 de 12, sobre o sorteio da Champions League, e por causa da sua extensão, nós resolvemos dividir o programa em dois blocos. Agora fiquem com o bloco A. Fala, amigos do Área Área! Vamos aqui começar mais um Champions Cast, o Champions Cast de número 17. E hoje com um pouquinho diferente, né? Já analisamos aí as rodadas, a última rodada, né? E as últimas três rodadas. E agora, com o sorteio já realizado, estamos gravando aí no dia 24, né? Feliz Natal a todos os ouvintes, inclusive. Vamos agora analisar como foi o sorteio, quais as equipes que a gente acha que vai passar, quais são os confrontos de qualidade, assim. Fazer uma análise geral sobre a próxima fase e o sorteio. E para isso, para essa difícil missão, estou aqui na presença de João Henrique, que apresenta a Alemanha. Muito bom estar com você, João, nesse dia. Muito obrigado pela participação no Champions Cast.
Bom dia a todos os ouvintes, boa tarde. Vai desculpando um pouquinho a voz de sono aí, a gente está gravando às 8h55 da manhã. Feliz Natal para todo mundo, né? Mas é sempre um prazer. Eu que agradeço pelo convite para estar falando de futebol aqui na presença dos amigos também, que hoje o programa está de peso.
Ali representando aí o kickoff, tem o Lucas Nogueira, nosso Lucas Vasco. Muito obrigado, Lucas, pela participação também, assim como o João. Você é sempre bem-vindo aqui e vamos que vamos.
Vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Feliz Natal a todos aí, primeiramente. Valeu aí, João, por mais um convite. Vamos falar aí da Champions e, sobretudo, aí do maior time da Inglaterra, que se chama Chelsea Football Club. O resto é resto.
Hoje vai ter que segurar o clubismo aí, viu? Porque dois clubistas do Chelsea vai ser. Hoje vai ser bom o programa. E, por último, mas não menos importante, estou aqui com o Guilherme Gama. Muito obrigado pela presença, Guilherme. Vamos aí falar um pouco dessa Champions League, não é isso?
É isso, bom dia aí a todos e a todas. Vamos falar um pouquinho da Champions aí desse sorteio e assistir aí os torcedores e clubistas do Chelsea sofrer um pouquinho, né?
Há controvérsias. Mas, bom, sem mais delongas, né? Gostaria de lembrar aqui aos ouvintes que o Champions Cast participa de uma central de podcasts do Área, a Área FC, que conta com diversos outros programas, como Kickoff, como eu falei, o Alemanha, o Futebol, tá? Futebol BR e o Champions Cast. Bom, você pode nos ouvir nos melhores agregadores, Spotify, Deezer, Inco, Google Podcasts e, enfim. Vamos lá ao começo, né? Vamos aqui, eu vou enumerar os confrontos para ficar mais fácil. Primeiro iremos falar de Lazio e Bayern, depois Gladbach City, Atlético de Madrid, Chelsea, Leipzig e Liverpool, Porto e Juventus, Barcelona e PSG, Sevilha e Dortmund e, por fim, Atalanta e Real Madrid. Bom, dando início aqui, pontapé inicial, fazendo um confronto muito interessante. Lazio enfrenta o Bayern em casa, né, no primeiro na primeira mão. Esse jogo que vai ocorrer basicamente assim, sobre circunstâncias que ainda não sabemos se vai ter volta ou não dos torcedores. Possivelmente não vai ter volta porque o encontro será realizado no dia 23 de fevereiro, então acredito que ainda é muito perto para se dizer se vai haver uma volta dos torcedores ou não, apesar de na Inglaterra já ter havido essa volta, em alguns outros países, como na Itália, o futebol ainda está restrito. Então, será um jogo de portas fechadas. Geralmente a Champions é marcada, né, pelo confronto assim, entre as equipes e pelo estádio, né, cheio, sempre aquela atmosfera diferente, aquela atmosfera peculiar. Não vimos isso na edição passada e possivelmente não vamos ver isso nessa edição também, infelizmente, mas é por motivo de força maior. E é assim, eu acho que o fator casa não vai pesar, mas como é que você vê, Guilherme, esse confronto entre Lazio e o Bayern? A Lazio pode beliscar alguma coisa, ou Claro que a gente sabe que o favorito é o Bayern de Munique, né? Mas, assim, a Lazio pode surpreender de alguma forma?
A poder sempre pode, né? Mas ainda é uma Lazio que eu considero mais fraca do que a Lazio do ano passado. Então, não só na Série A, que ela está em oitavo colocado, na Champions League também, ela, para mim, só passou porque pegou um grupo de adversários mais fracos. Então, teve dificuldade para mim ao enfrentar o Clube Brugge, teve dificuldade ao enfrentar o Zenit. Com todo respeito às duas equipes, acho que a Lazio tem mais time, tem mais elenco e o orçamento também mostra isso. Acho que poderia ter sido mais dominante, né? Chegou até a vencer o Borussia Dortmund, mas tropeçou contra essas equipes. Então, esse tipo de vacilo que eles deram na fase de grupo, eu acho que contra um time como o Bayern de Munique, que joga um futebol, pratica um dos melhores futebols do mundo hoje, eu acredito que eles não vão ter muita chance, não. Mas, claro, né? Não vou deixar aqui também a certeza de que eles vão ser eliminados, não. Simone Inzaghi é um grande treinador. Se ele aplicar lá a filosofia dele e tiver com as peças que ele tem mais qualidade, porque quando sai uma dessas peças, quando sai Mobley, quando sai o Luiz Alberto, quando sai o Savic, o time perde muito. Mas se ele tiver o 11 inicial completinho ali, ele pode conseguir dar um trabalho pro Bayern, né? A gente já viu o Bayern ser incomodado várias vezes lá, jogando contra alguns times que sabem explorar as linhas altas dele. Então acho que pode se montar uma estratégia dentro do mata-mata que eles consigam vencer. Mas a priori, diante da campanha do ano da Lazio, eu acho que eles vão ser eliminados.
É um ano muito irregular, né? Assim, a gente vem acompanhando o campeonato italiano também, mais por questão de gosto e afinidade mesmo. E assim, eu vejo a Lazio muito claudicante, né? Às vezes ela perde pro Verona, ganha do Napoli, perde pro Milan. É uma loucura, assim, né? O campeonato da Lazio tá sendo bem inconsistente.
As peças também fazem falta, viu, João,
Sim,
no elenco.
com certeza.
Acho que quando você perde uma peça como o Immobile ou então como o Luiz Alberto ali, acaba que a reposição não é à altura, nunca é. Então, acho que o elenco da Lazio não era bom ano passado, sofreu com isso quando voltou para a pandemia, quando voltou os jogos e estava tendo o jogo meio de semana e final de semana, ela sofreu muito com isso. E aí esse ano continua sofrendo.
É isso, não teve os reforços necessários, né? Isso é muito, assim, prejudica bastante. E, bom, já que você já puxou o gancho do elenco aí, eu queria falar com o João, o Henrique, um pouco sobre o elenco do Bayern, né? Assim, Flick vem demonstrando aí uma alta rotação, principalmente na zaga. E isso pode ser favorável ou desfavorável nesse confronto contra a Lazio, João?
Os dois, né? Eu acho que o Bayern de Munique ele tem a possibilidade de utilizar o Lucas Hernandes como um zagueiro ou o Alaba como um zagueiro, ambos também podem jogar na lateral, mas justamente por esses jogadores terem uma polivalência tão expressiva, né? Você quando perde um, você acaba perdendo um jogador que pode executar duas funções, né? Ao mesmo tempo que isso te propicia uma possibilidade de você utilizar um jogador de diversas formas, ele te tira também todas as possibilidades que você tem de utilizar aquele jogador. A gente está vendo um Bayern que está tendo dificuldades, principalmente na parte de criação e até na parte defensiva também, com a ausência, né, do Kimmich nos últimos jogos, ele que tem voltado. Kimmich, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo hoje na função em que executa, jogando nesse meio de campo, armando, tendo poder de penetração, chute de fora, passes em profundidade. Muito também a reposição, às vezes não é a altura, é por um jogador de uma característica muito diferente, como a do Javi Martínez, né, que joga naquela posição também, além de jogar na zaga. E realmente, como você falou, né, o elenco do Bayern é um elenco que dá para muitos jogadores fazerem a função. Só no lateral esquerdo você pode ter o Alaba, você pode ter o Lucas Hernandes, você pode ter o Afonso Davies. Na volância ali, um meio de campo. Existe um meio de campo que é um meio de campo de classe mundial, que é o meio de campo formado por Goretzka e Kimmich. E aí, quando você troca por Tolisso com Goretzka, ou então você tenta improvisar algo diferente ali naquele meio de campo, perde-se muito, né? Tem que se atentar a Lazio, a um jovem que vem entrando e vem dando boas contribuições na Bundesliga. Existe a expectativa de que ele possa evoluir ao longo do tempo também. O Musiala é um jogador que vem sendo trabalhado nas categorias de base do Bayern. O Hansi Flick tem dado oportunidades para ele. Ele pode jogar na ponta, pode jogar centralizado. As ameaças de sempre, né? Lewandowski, Thomas Müller. Mas para fomentar o debate e conversar com o Guilherme também, um pouco que ele falou. Olha, eu assisti o jogo da Lazio contra o Borussia Dortmund. E se a Lazio repetir algo que fez contra o Borussia Dortmund, de uma forma mais aperfeiçoada naquele jogo, aquele jogo que ainda o Dortmund, ainda sobre o comando do Favre, exibia muitos problemas defensivos e tudo mais. Aquele jogo tem todas as ressalvas. Mas se a Lazio fizer algo parecido com o que fez com o Borussia Dortmund, cirúrgica, colocando bolas em profundidade, bolas nos espaços vazios, principalmente naquele momento o Borussia Dortmund ainda jogava num 3-4-3, explorou bastante ali a entrelinha entre o Meunier na ala direita e o zagueiro pela direita naquela oportunidade, se eu não me engano foi o Akanji ou foi o Emre Can. Então aquele lado ali, se conseguir penetrar aquelas linhas ali, vai dar muito trabalho pro Bayern de Munique, principalmente porque não só joga num esquema diferente, mas também, como o Guilherme falou, né, as linhas estão muito altas, são projetadas de forma a encaixotar o adversário no campo de defesa, e são os riscos inerentes ao jogo do Bayern, né?
Eu acho que isso realmente tem uma vantagem nesse sentido, porque o time da Lazio é muito vertical. Então, me parece que a instrução do Isaac para seus jogadores é de que, ao pegar a bola, não é para buscar nenhum passe horizontal, e sim passes vertical em direção ao gol adversário. Então, isso realmente pode ser um ponto positivo e utilizado. Mas, lembrando dessa partida contra o Dortmund, a Lazio marcou em cima, né? Ela chegou a pressionar no campo adversário em diversos momentos do jogo, e foi até um desses lances que originou o gol, se não me engano, no primeiro. Mas cedeu várias oportunidades ao Dortmund, que perdeu o gol com o Haaland, perdeu o gol. E aí, assim, eu sei que o Dortmund também é um time que tem uma qualidade, mas quando a gente compara com a efetividade do Bayern de Munique, se eles tiverem essa oportunidade, vai ser um massacre.
Sim.
Então acho que talvez a melhor estratégia de jogo do Isaac seja me encaixote aqui atrás mesmo. Venha pra dentro.
É uma possibilidade, né?
E aí sair bem no contra-ataque. Aí, como eu falei, os caras realmente eles são muito bons ao executar essa proposta de ser vertical. E o time tá bem treinado pra isso. Então pode ser que eles consigam beliscar alguma coisa. Vai que eles, se eles beliscarem fora de casa alguma coisa desse sentido, eles podem até se arriscar a marcar lá em cima no jogo de volta. Talvez com placa na mão, talvez para uma estratégia diferente, né? Porque a gente sabe que se for jogar daquele jeito de sempre, e o Hans Flick vai montar alguma coisa para destruir isso daí, né?
Inclusive, só para acrescentar aqui ao debate também, antigamente a gente achava que o elo mais fraco ali da defesa do Bayern era o lado esquerdo, né? Aparentemente, para mim, esse elo mais fraco mudou, viu, João? Eu acho que agora o lado direito, composto por Sul e Boateng, ele é muito mais lento, muito mais suscetível a sofrer as bolas longas, a sofrer com a rapidez dos pontas, do que o lado esquerdo. Talvez isso pode ser sanado, né, já que tem o Pavard no banco. Talvez ele jogue com Pavard, mas assim, o que ele vem demonstrando é jogar com o Sully na direita mesmo. Não sei o que ele tá pensando para esse jogo.
É uma situação que não é anormal, né? A zaga titular, a zaga dita normal do Bayern de Munique, o time do Bayern de Munique tá rotacionando algumas peças, tendo em vista algumas lesões, desgaste físico, mas a zaga titular do Bayern de Munique, a gente traz o Pavard na lateral direita, você tem o Boateng na zagueirança direita, né? E tem o Alaba no lado esquerdo, e a lateral esquerda tem sido composta diferentemente daquela campanha que ganhou em cima do PSG, que era o Davies. Hoje o Lucas Hernandes, ele dá uma consistência defensiva muito maior, o balanço do sistema defensivo do Bayern de Munique é melhor com o Lucas Hernandes, porque o Davies, ainda que aporte muita qualidade ofensiva, velocidade, capacidade de jogada de linha de fundo, chegada para finalização, ele é um ponta de origem que foi adaptado a uma posição de lateral esquerdo, muito parecido com o que o Sá também é, né? O Sá é um reforço mais novo também, ele é ponta direita de origem e vem jogando na lateral direita como um suplente ao Pavard. Então o balanço com o Lucas Hernandes fica melhor. Nessa zaga titular que eu acabei de falar para vocês, o elo mais fraco, né? Em questão de... Existem... É relativo, né? O Boateng já tá numa fase mais decadente da carreira, mas ele tem muita qualidade de passe. Ele é um cara que pode ser ruim num contra um, mas ele é um cara muito sólido, que consegue armar o jogo, consegue fazer desmarques interessantes. Quando não é testado numa capacidade de um contra um, ele se sai bem. Mas a maioria dos gols, viu, João? Só para trazer esse ponto à tona, a maioria dos gols que o Bayern de Munique toma nas jogadas de transição rápida, muitas vezes, por mais que a velocidade dele seja um ponto forte, é nas costas do Alaba. porque o Alaba não é um zagueiro de origem. Ele, a alguns momentos, ele sente dificuldade muito, muito latente de se posicionar corretamente numa linha de quatro pela faixa central, porque como lateral ninguém discute a qualidade do Alaba. É um lateral que tem muitos mais dotes ofensivos do que defensivos, mas ele se posiciona bem. Mas nessa adaptação de função, muito também por um movimento também que acontece na Alemanha de colocar jogadores com qualidade de passe no miolo de zaga, inclusive fazendo laterais virarem zagueiros, a gente tem o Alaba como um dos principais elos fracos. E ele contribui também na maioria das oportunidades em que salva, porque né, para jogar com uma linha tão alta assim, você precisa ter zagueiros rápidos. Nesse aspecto, o Boateng perde. Mas o Alaba perde muito também na questão do posicionamento, da leitura do espaço na transição defensiva.
Sim, sim. Assim, a esperança é que um jogo seja bem interessante. Eu tô ansioso para ver esse jogo, para ver como é que o Flick vai se comportar frente ao Lazio, que tem, assim, um jogador que para mim é um dos melhores do mundo na sua função, que é o Ciro Immobile. E, assim, realmente, o Immobile, se achar alguma coisa nessa zaga aí, vai fazer a festa. Agora se achar, tudo depende.
O problema é achar, né, João?
O problema é achar. Se Kimmich estiver em forma, então...
Exatamente, eu fiz um cálculo rapidinho aqui, só para corroborar com o que o Guilherme falou, né? Do problema da Lazio, vim claudicante, oitavo lugar no Cautio, essa coisa toda. Eu fiz um breve levantamento aqui dos jogos, né? Que um dos maiores problemas da Lazio na temporada passada foi, após a volta da pandemia, os jogos encavalados, a Lazio não rendeu fisicamente e desmoronou. Né? A Lazio poderia ter sido campeã, disputada até o final com a Juventus, e desmoronou ano passado no Cautio. E aí, depois da pandemia, o time evoluiu. Né? E aí, os últimos 7 jogos da Lazio, entre começo de dezembro, né, de novembro até dezembro, né, em um mês, a Lazio fez 7 jogos, contando Série A, Team e Champions League. De 21 pontos disputados, né, entre todas as competições, a Lazio só fez 8 pontos, 38% de aproveitamento. E vai ser nessa toada que ele vai enfrentar o Bayern na volta, né, entre o dia 20 do 1, né, entre o dia 20 de janeiro e o dia 17 do 2, né, que é entre a véspera do jogo inicial e o jogo final, né, entre os dois, vão ser 7 jogos encavalados. Então, a Lazio vai ter que, para enfrentar o Bayern de Munique, vai ter que deixar o campeonato italiano de mão, né? E estando em oitavo lugar, eu não sei se é uma boa estratégia. Então, a Lazio está em muitos maus lençóis aí para pegar os bárbaros, que estão em crise, né? Uma crise assim no Bayern de Munique. Estão líderes da competição lá do alemão, né? Só com 2 pontos de vantagem. E aí isso é crise, porque o normal seria o Bayern estar com 20 pontos na frente.
Recuperar a liderança nessa rodada aí, né? Depois do confronto direto com o Leverkusen que vem encantando nesse campeonato alemão até aqui, muitas individualidades. Mas só para corroborar uma coisa que vai ser cenário do jogo, né? Guilherme falava das bolas, realmente é o caminho para ferir o Bayern. O Bayern hoje tem como os setores mais fortes da sua equipe justamente o meio de campo e o ataque, né? Thomas Müller, Lewandowski, os dois pontas são infernais, o Gnabry e o Coman. Ainda, se você considera que nenhum dos dois vai jogar, ainda tem Douglas Costa e Sané no banco para repor, né? Tem Musiala podendo entrar no meio de campo, podendo entrar na ponta. Mas o que demonstra o que a Lazio vai ter que fazer é que numa bola rasgada dessa, numa bola nesse passe para o espaço vazio, é uma bola que não pode ser enfiada de qualquer forma, né? Porque existe um espaço, né, que a Lazio pode explorar, mas a bola tem que ser muito bem metida, e aí talvez entre a qualidade, não sei, Guilherme pode falar melhor quem tem qualidade para fazer esse passe, talvez o Milinkovic-Savic, talvez o Luiz Alberto, talvez algum outro jogador, porque a bola não pode ser enfiada de qualquer jeito, porque existe um goleiro líbero que está acostumado a sair do gol e que chuta essas bolas para frente ou até sai jogando, né? É um cara que é muito atento a essas bolas e que contribui também de uma forma a amenizar esses riscos. Claro que às vezes dá errado também, mas essa arma também é uma arma defensiva importantíssima, que é o Manuel Neuer.
Passando aqui agora ao, ao próximo jogo, vamos ter aí o Borussia Mönchengladbach e o Manchester City. Manchester City. Esse jogo, para mim, assim, vai ser um jogo extremamente interessante, porque apesar do Gladbach ele vir meio que claudicante na Bundesliga, ele tá se poupando, com resultados não tão positivos e apostando tudo na Champions League, o Manchester City ele vem, né, Lucas, meio assim, bambeando das pernas. A parte ofensiva do Manchester City não vem funcionando tão bem. O Gabriel Jesus, mais uma vez, não está rendendo o que se espera dele. Muitas vezes o Guardiola tem problemas para escalar o time, porque o Agüero aparentemente não está na forma 100% física dele, e aí voltou agora de lesão, né, e o Guardiola não está confiando muito nele. O Ferran Torres não está dando conta do recado. O Gabriel Jesus, para mim, também não está dando conta do recado. E aí você sobrecarrega muito o Sterling, que não é aquele finalizador nato, né? E o De Bruyne, principalmente, que assim, tem que fazer tudo, criar e chutar, e fazer o gol. Então é muito De Bruyne, é muito assim, De Bruynismo no Manchester City, né?
Exatamente, João. Você foi cirúrgico. Essa é uma das coisas que eu tenho levantado no kickoff. Para quem quiser acompanhar mais de times ingleses, pode ouvir aí o kickoff, né, que a gente fala sobre campeonato inglês, primeira e segunda divisão. E é um problema crônico que vem se anunciando aí do City, né, que o City parece que é um time que parou. É um time que dá a impressão que ele parou, que mofou. Né? É um time muito engessado, não tem muitas saídas de jogo. A única saída de jogo que o Manchester City apresenta é com o De Bruyne, como você falou, tem que marcar, armar e chutar e finalizar. Às vezes dá pena de ver um jogo do City com o De Bruyne assim, tentando fazer tudo igual um louco. Né? Eu comentei em alguns kickoffs atrás que o Manchester City estava na hora de ir atrás de um cara que fizesse companhia à altura do De Bruyne no time. Por quê? Porque o Agüero já está numa fase decadente fisicamente da carreira. Embora tecnicamente ele seja muito bom, mas fisicamente já não está mais correspondendo. O Gabriel Jesus, você bem falou, não é esse cara que vai botar a bola debaixo do braço e vai resolver. Né? Fazendo uma análise aí rápida com o time, com o rival do City, o United, que embora seja veterano, tem um Cavani para chegar, botar a bola debaixo do braço e resolver como vem resolvendo. Então, o City não tem esse cara, é só o De Bruyne. A má fase de alguns jogadores também, o Sterling caiu muito de produção, o Sterling se tornou um jogador lento, burocrático, fora as perdidas de chance que ele tem, né, sucessivas recaídas frente ao gol. Um time ali, a volância do time, às vezes quando o Guardiola joga com o Rodri, com o Fernandinho ou com o Gundogan, é uma volância ali, ele ganha mais pegada no meio de campo, mas ele não tem muita fase construtiva, ele não consegue furar muitos bloqueios. O Davi Silva faz falta ao time do City, né? Porque ele, quando entrava nesse time, ele dava essa dinâmica de passe, de encontrar espaços também, que o De Bruyne encontra, né? Era um cara que tinha essa visão de jogo maior. E aí tem os problemas da lateral também. O Mendy sacado, aí o Cancelo joga na esquerda, o Walker na direita. O Walker é sujeito a chuvas e trovoadas. E o Cancelo, embora seja um bom jogador, marque corretamente, quando ele vai atacar, já ataca todo torto. Então o time fica muito preso, muito engessado, acaba se tornando fácil até de ser marcado, né? A prova disso é os últimos jogos aí do Manchester City na Liga, né? Que desperdiçou pontos contra o West Bromwich, jogou um jogo horroroso contra o United, fez só 1-0 o Southampton. Então, o City, jogando dessa forma, o Gladbach tem grandes chances de surpreender o City. Embora o Gladbach venha mal, ganhou aí os últimos 5-6 jogos aí, só ganhou o jogo pela Copa da Alemanha, né, pela Pokal. Foi o jogo de um adversário risível, que eu nem me atrevo a dizer o nome. Você Qual é o nome desse time aí que o Gladbach ganhou, João? Eu não, com todo respeito, não consigo.
Eu vou
nem
deixar para João Henrique, viu? Vou deixar para João Henrique isso aí. Porque...
Deixa para João Henrique.
Porque não dá, não. Esse alemão aí tá caro.
Esse alemão tá caro. Aí, mesmo o Gladbach vindo mal, ele pode ter toda uma preparação para pegar o City, né? Até porque não é todo ano que o Gladbach vai se encontrar nessa posição de estarem disputando quartas de final, oitavas de final, fase de mata-mata da Champions. Então, o Gladbach tem, sim, grandes chances de surpreender o City. Tudo isso vai passar pelo jogo da ida, né? Se o Gladbach conseguir segurar o City na ida, não perder em casa, até mesmo empatar, especular com um empate, fazer um azerinho, tem muita chance, sim, de eliminar o favorito City. Que... Se fosse nas quartas de final, eu cravava que o Gladbach passava, que o City não passa das quartas, historicamente.
É, assim, antes de João falar, eu queria destacar que, assim, o City, ele pode sofrer muito na transição rápida do Gladbach. Eu não sou a melhor pessoa, né, para falar sobre o Gladbach. Claro que nós temos um especialista aqui, João, que acompanha muito mais que eu o futebol alemão. Mas, assim, pelos jogos que eu assisti da Champions League, eu assisti quase todos os jogos do Gladbach, assim, o City, ele vai enfrentar dificuldades, porque, assim como o Porto, o Gladbach se defende muito bem. Só que há uma diferença entre o Porto e o Gladbach, que é o Gladbach tem jogadores melhores na parte da frente. Então, acho que não vai ser nenhuma surpresa se o Gladbach eliminar o Manchester City. Se eu dizia que era uma surpresa o Gladbach passar num grupo com Real e Inter, agora não é mais uma surpresa se o Gladbach passar do City, justamente pela fragilidade apresentada pelo Manchester City nessa temporada, né? A inconsistência, você olha para o time e você não vê um ponto forte, você vê o De Bruyne, mas a zaga tem problemas, tanto é que o Guardiola passou a utilizar um segundo volante, seja esse segundo volante Rodri, ou seja ele o próprio Fernandinho, justamente porque ele não tem a segurança no miolo de zaga e não tem a segurança nas laterais, como o Lucas falou. Então acho que é uma coisa que o Gladbach pode explorar bastante e que é um dos seus pontos fortes, né, João?
Sem dúvida nenhuma. Você falou aí que não conhece o futebol alemão, mas você leu direitinho, velho. É mais ou menos isso aí, com certeza, porque claro que dentro de uma conjuntura, o Gladbach pegando um time mais fraco dentro do campeonato alemão, um time que frequenta a parte de baixo da tabela, como por exemplo o Schalke hoje se apresenta dessa forma, ou até um Colônia, um Hertha Berlim, o Gladbach vai ter um pouco mais de superioridade de números, vai querer ter um pouco mais a bola. Mas o Gladbach, quando enfrenta um dos seus, ou até um time muito superior, ele se coloca numa posição também confortável de não ter a bola e explorar essas jogadas mais rápidas de transição ofensiva, né? É um time que é um conjunto muito forte. Aliás, acho que talvez o único time hoje na Bundesliga que está disputando a Champions League que não tenha um conjunto tão forte, um conjunto tão coeso assim, seja o Borussia Dortmund, por conta de todos os problemas, agora a troca de técnico, um interino que deve assumir até o final do ano, que está tentando fazer com que esse corpo se molde como algo mais único, como é hoje o Bayern de Munique, como é hoje o Borussia Mönchengladbach, como é hoje o Red Bull Leipzig. Então, talvez o Gladbach tem um passo à frente em relação ao Borussia Dortmund. Só que o Gladbach tem um problema que ficou latente nesse grupo aí. O Gladbach, ele consegue fazer os gols, ele consegue construir um resultado, ele consegue se portar de forma correta nas partidas frente a times que são superiores. Só que o nível de concentração do Gladbach não consegue se manter no mesmo nível nos 90, até 95 ou até 100 minutos que uma partida de oitavas de final de Champions League tem, dependendo dos acréscimos, né? A gente viu isso frente ao Real, a gente viu isso frente à Inter também. Então, é uma das coisas que o time do Marco Rose, que inclusive está sendo especulado para assumir a vaga no Borussia Dortmund somente no final da temporada, ele e o Max Rebello, o diretor de futebol do Gladbach, fizeram um trabalho incrível, porque 10 anos atrás o Borussia Mönchengladbach estava disputando playoffs de despromoção.
Então, de lá para cá, inclusive Lucien Favre fez parte dessa campanha de retomar o Borussia Mönchengladbach. Mas hoje o Borussia Mönchengladbach é um time sólido na Bundesliga. É um time que, por mais que você... Eu entendo quando você olha a posição na tabela, o Gladbach tem oitavo colocado. O Gladbach não está tão bem. Mas diferente de outros anos em que o Borussia Mönchengladbach frequentava a Europa League, pelo menos, ou não frequentava nenhuma campanha, Gladbach disparava na frente da Bundesliga, conseguia liderar as 10, 12 primeiras rodadas com alguma margem, e aí o Bayern de Munique evidentemente recuperava essa vantagem na Bundesliga, algo que, concordo com o Lucas, é algo normal, é algo corriqueiro. E dessa temporada está sendo diferente, porque justamente o foco não está sendo em fazer o máximo de pontos que vai lhe garantir ao final da temporada uma vaga em competição europeia. O Gladbach já está em uma competição europeia, e na melhor delas, na Champions League. Então, o foco desse ano na Bundesliga é não se distanciar dos seis primeiros para, ao final de uma possível desclassificação ou até chegar a uma fase mais aguda, o Gladbach possa ter algumas chances de, virando essa chave de volta para a Bundesliga, reaver uma vaga para se manter na Champions League. Então, o time do Gladbach é um time, como você falou, né? Você foi muito bem. É um time coeso, é um time que consegue se portar de forma correta frente a um time que ele entende e aceita que é melhor do que ele, como é o Manchester City, tem muito mais qualidade. Só que para enfrentar o Manchester City, por mais com todos os problemas que vocês falaram aí, precisa corrigir os problemas que apresentou até aqui de concentração, precisa corrigir os problemas de atenção ao jogo. Agora, do outro lado também, o Manchester City precisa se atentar às principais armas do Gladbach. Você já falou do ataque do Gladbach, é um ataque muito, muito potente e com peças que não são tão conhecidas assim, talvez pelo torcedor europeu, né? O Marcus Thuram, o Plea, o Hoffmann, o Neuhaus, que hoje é uma das peças que vai conduzindo essa transição da seleção alemã aí, pós essa geração que está dando muita polêmica. O Neuhaus joga muita bola, né? Tem o Zakaria também que entra nesse jogo, e a linha de zaga também do Gladbach tem uma peça fundante ali, além do goleiro Zomer, que é o Matthias Ginter. Então o Gladbach tem algumas armas que devem poder propiciar dar jogo. Mas ainda que eu acho que o Gladbach não passe e vai dar muito trabalho para o Manchester City.
É isso, João. Guilherme, quer falar alguma coisa sobre esse confronto?
Não, eu só queria dizer que o Gladbach me surpreendeu porque é um dos poucos times alemães que eu já vi na minha vida jogar de uma forma às vezes reativa. Esse time mais lazarento que joga no contra-ataque. E com o futebol alemão isso é raro, né? Não é muito comum.
São poucos times. Poucos times que entendem. Hoje temos, talvez... o Gladbach se porta de forma diferente dentro da Bundesliga, né? Como eu falei. Mas existem alguns times que têm uma proposta clara nesse sentido. O Union Berlin joga assim. O Augsburg também joga assim. O Wolfsburg também joga nesse sentido, o Stuttgart também joga, mas não são a maioria, não.
Agora, talvez o Borussia esteja, o Mönchengladbach esteja tão mal na tabela, né, em oitavo na tabela, talvez pelo mesmo problema da Lazio, né? Porque o que a gente está tratando aqui essa temporada ainda como normal, mas a gente sabe que não está normal, porque além da torcida não estar no estádio, etc. e tal, tá tendo muitos jogos e esses times que têm menos elenco sofrem mais, né? Teve até uma época aí que estavam se discutindo aquela questão das 5 substituições, por exemplo, que favorecia quem tinha mais elenco. Porque você tem 5 opções no banco boas, às vezes, para entrar num time, enquanto que um time que não tem um elenco tão profundo vai fazer o quê com 5 substituições? Vai colocar a galera da base para entrar? Então... essas temporadas, a final do ano passado e essa de agora, eu acho que tá pra priorizar quem tem um elenco melhor ou quem não perde muita qualidade do titular pro banco. Talvez isso esteja acontecendo também com o Borussia.
O elenco às vezes não tem a mesma qualidade para suprir, né? E algumas peças realmente, ainda que existem algumas peças de nível parelho, mas o banco do Gladbach não chega próximo dos jogadores titulares, né? Você sai um Florian Neuhaus, então você sai um Plea, o Embolo também está naquele bolo ali de jogadores que são os imediatos para entrar, mas realmente as condições dos jogadores, por exemplo, saindo na lateral direita, o Laimer, que já é um jogador bem esforçado e tudo mais, ele é um jogador muito mais esforçado do que talentoso, né? Inclusive é uma das coisas que a gente falava no programa passado do Alemanha, quando a gente falou desse confronto do Gladbach frente ao... Eu fiquei imaginando o Sterling rabiscando pra cima do Lyme, como é que vai se portar, né? O Lyme é um cara que é um cara muito esforçado, mas ele não tem talento, ele é um cara que às vezes comete faltas bobas, vai ser um problema latente ali, os pontas do Manchester City pra cima dos laterais do Gladbach, mas sem dúvida nenhuma, o que você falou aí tem total sentido. Só pra falar do jogo que Lucas falou aí, da Pokal, né, pra o que eu fiquei devendo aí pra vocês, o Borussia Mönchengladbach enfrentou na Pokal e deu 5-0 no Sportverein Eversberg, é um time da Regionalliga Südwest, é um time de futebol da quarta divisão da Alemanha, divisão semi-amadora, então não é parâmetro pra qualquer tipo de análise nesse sentido.
Pô, ainda bem que a gente deixou o Bajuan falar, né?
É o famoso famoso pula pra próxima mesmo.
E pegando esse gancho de pular pra próxima, vamos falar aí de um jogo que eu quero muito assistir, não só pelo apelo do jogo em si, mas por ser torcedor também do Chelsea, Atlético de Madrid e Chelsea, né? O Atlético de Madrid, ele vem muito bem na La Liga, liderando a La Liga, perdeu apenas o confronto contra o Real Madrid, que vai ser um time que a gente vai falar também, e tem, como sempre, né, a melhor defesa da Liga. Em contrapartida, o Chelsea, ele, assim como a maioria dos times da Premier League, vem claudicante, né? De altos e baixos, às vezes ganha, às vezes empata, às vezes perde pontos muito fáceis, perde pontos muito ridículos, mas na Champions League o Lampard surpreendeu a todos, fazendo assim, grandes confrontos, não contra adversários tão difíceis, tirando o Sevilla, que eu considero um adversário muito difícil, não extremamente difícil, mas é um adversário difícil do nível do Chelsea, muito pelo que apresentava nas edições anteriores da própria Champions League, como na La Liga também, mas assim, da mesma forma, venceu de forma consistente, né? Venceu o Krasnodar de uma forma consistente, então assim, venceu o Renat também de forma consistente, e apresentou, e o principal, né? Apresentou boas atuações, especialmente contra o Sevilla, fora de casa, ganhou de 4-0, 4 gols de Giroud, isso aí a gente nem imaginava que poderia acontecer, né? Mas assim, vai enfrentar um Atlético que vem extremamente embalado, apesar de que João Félix se machucou, mas tem uma possibilidade de retorno, mas que vem embalado e assim, liderando a La Liga, né, Lucas? Como você vê aí o confronto do Chelsea? Sem clubismo.
Sem clubismo, sem botando o coração de lado, o Atlético de Madrid, para mim, é favorito nesse confronto. Favorito por quê? Vamos lá. Por uma série de fatores. Primeiro, o Chelsea ainda não é um clube que mostra consistência de futebol contra times adversários duros, né? Vamos lembrar que na Premier League o Chelsea empatou com o Tottenham, o Chelsea perdeu em casa do Liverpool, o Chelsea não venceu o United, então nos principais confrontos que o Chelsea enfrenta, perdeu do Everton fora de casa, nos principais confrontos em adversários mais duros o Chelsea deixa a desejar, né? Ele faz pontos aí contra os times mais fracos, mais fragilizados, ele consegue encavalar chances e aproveitá-las. Então, pensando nisso, nesse desempenho, nos grandes confrontos, é o primeiro ponto que dá o favoritismo ao Atlético de Madrid. Em segundo lugar, também, o Atlético de Madrid, esse grupo de jogadores, é um grupo mais experiente em Champions League do que o Chelsea. A gente pega aí muitos jogadores aí, o Mason Mount, o Abraham e tal, são bons jogadores, mas estão disputando somente a sua segunda Champions League. O Timo Werner também aí, que perdeu o final da temporada passada, né, aquele Final Eight com o Red Bull Leipzig, disputou aí, o João pode falar melhor que eu, acho que no máximo duas ou três Champions League, né, antes de jogar no Chelsea. O Havertz também é um jovem, acredito que só deva ter jogado uma edição aí com o Leverkusen. Então, se a gente pegar grandes jogadores, os principais jogadores do Chelsea, os caras que estão ali para decidir, né? Eles não têm essa cancha, esse peso, como os jogadores do Atlético de Madrid têm, né? Você tem aí Coque, Ferreira Carrasco, que vem de campanhas aí desde 2014, 2016, Diego Costa, que alterna ali com o Suárez, que dispensa comentários de experiência lá na frente, né? Tem João Félix, que é mais novo e tal, mas dentro de uma proposta de jogo, obedecendo o que o Simeone faz, isso dá sim uma vantagem aos colchoneiros lá de Madrid, né? Então, deixando o clubismo de lado, esse é mais ou menos o panorama que eu tenho do favoritismo do Atlético. Uma coisa que me chama a atenção nesse confronto é o seguinte, que seria uma revanche, né, das semifinais da Champions de 2014. Em 2014, a gente foi à semifinal após passarmos dramaticamente contra o PSG. Não sei se você vai lembrar, João. Gol de Dembabá. Lembra do
lembro.
gol que o
Daquele
Dembabá fez?
gol de Dembabá. Assim,
Nossa!
foi a loucura.
Eu fui à loucura também. Gritei. Eu gostava do Dembabá pra caramba, né? Jogador africano, negão. Porra, meus
Hoje
jogadores
ainda mais, né?
preferidos. Hoje ainda mais, depois do que ele fez.
Sim.
No Istambul, né? Bateu de frente contra o racismo lá e tal. E aí, eu fui à loucura e fomos às semifinais em 2014 contra o Atlético. Mourinho, né? Com o Mourinho, seguramos o 0x0 lá no antigo Vicente Caldeirão e falamos: tá tranquilo. Abrimos 1x0 em Stamford Bridge e pipocamos assim de uma forma inenarrável. Inexplicável, tomamos 3-1 de virada no segundo tempo do Atlético, e o Atlético foi para a final naquele ano contra o Real Madrid, né? Então, tipo assim, eu tenho o Atlético, nós torcedores do Chelsea, temos o Atlético engasgado na garganta, né? Por
Os
conta daquela
espanhóis como um
semifinal.
todo, né? A história do Chelsea contra espanhóis é sempre assim. Sempre é uma sensação de revanche, né? Assim, sempre é um revanchismo contra os times espanhóis. Bom, Lucas, assim, eu analiso da mesma forma que você. Eu vejo que o Atlético é favorito, sim. Mas, para mim, tudo vai depender desse primeiro jogo. Por quê? Porque na Champions League, o Atlético não demonstrou o futebol que ele vem demonstrando na La Liga. E isso é preocupante. É preocupante para o Atlético justamente porque ele depende de confrontos grandes. Por exemplo, no único confronto grande que ele teve, assim, por exemplo, contra o Bayern de Munique, ele foi muito mal, muito mal. Acredito que pelo futebol do Bayern de Munique também. Na La Liga, qual foi o seu problema? Confronto contra o Real Madrid. Então, assim como o Chelsea também tem esse problema com times do mesmo porte, o Atlético também vem demonstrando esse problema. E assim, embora o time de Simeone ele tenha muita qualidade técnica, você tem um time aí com Suárez, você tem um time com João Félix, Diego Costa, Carrasco, Saúl Ñíguez, Coque, Lemar. Assim, é um time extremamente qualificado. Até na zaga você tem muitas boas opções. Você tem o Renan Lodi, você tem o Jiménez na zaga, você tem o Felipe na zaga, tem o próprio Savic no gol, tem um goleiro de top mundial, que é o All Black. Então, assim, você tem um time extremamente qualificado, um dos melhores elencos da Europa, para mim, assim, tanto de peças de reposição como do 11 titular, mas que nós já vimos que quando sai perdendo, tem uma dificuldade muito grande em reverter a situação. Pode ser que contra o Chelsea consiga reverter a situação se sair perdendo, porque o Chelsea ainda apresenta fragilidades defensivas. Não como na temporada passada, obviamente, longe disso, o Mendy e o Thiago Silva estão assim tentando resolver o problema.
Subiram o nível, né?
Subiram o nível
da zaga.
Mas ainda há uma inconsistência. Tem assim, Zoumar ainda é um pouco inconsistente. Na bola aérea ele é muito bom, mas assim, ele no mano a mano ali contra o João Félix ou contra o Suárez, que seja, eu não boto muita fé não, assim, minha mão no fogo eu não coloco. Então, assim, pode ser que assim, é um confronto para mim aberto, mas com um leve favoritismo do Atlético de Madrid. O João Henrique e Guilherme têm alguma coisa para falar desse confronto?
Eu, particularmente, não conheço muito, não tenho acompanhado muito o Chelsea. Agora, do que eu pude ver do Atlético de Madrid frente ao Bayern, né, foi uma atuação
João,
fraca.
Você vai para a segunda divisão na Inglaterra, João. Maior de Londres, manda lembrança.
Que é isso, rapaz. Hoje é dia de mostrar quem é o maior de Londres. Quem ganhou a Premier League invicto. Mas voltando. O Atlético de Madrid do Simeone... foi num 4-4-2, que foi facilmente envolvido, né? Como você falou, o meio de campo do Simeone tem peças interessantíssimas. A defesa do Atlético de Madrid sempre foi muito forte, né? Desde a época de Godin. Hoje o Jiménez também é um jogador espetacular. O Savic também é uma bela peça defensiva. O goleiro nem se fala. Mas eu acho que o Simeone precisa dar um balanço um pouco melhor, no sentido de como fazer esse 4-4-2, se optar por essa formação, render mais ofensivamente, né? Porque ele tem peças que integram o sistema defensivo, né? A lateral ali, principalmente o Renan Lodi, que podem articular toda a movimentação ofensiva do time. O meio de campo e o Suárez, né? E os pontas também, da mesma forma. Então, eu acho que às vezes o Simeone, isso faz parte da filosofia dele, não estou aqui para tentar mudar a filosofia dele, mas às vezes o comprometimento tático excessivo, ele pode acabar fazendo com que a criação das jogadas, o fato do Renan Lodi às vezes se entender muito mais como um jogador de defesa, numa recomposição das linhas, o que é tão importante num sistema de duas linhas de quatro, pode acabar comprometendo a sua participação naquilo que ele tem de melhor, que ele sempre mostrou na carreira dele desde o Atlético Paranaense, que é a contribuição para cruzamentos, para jogadas, tabelas, entradas em profundidade. Entende? Então, eu acho que passa um pouco por encontrar um melhor balanço no sentido de avançar um pouco mais ofensivamente, porque as peças o Simeone tem e tem em fartura, né? O Simeone, eu acho que de todos os Atléticos de Madrid que ele treinou, talvez esse tenha sido o melhor, ou talvez aquele com Felipe Luiz, Diego Costa, aquele da final contra o Real Madrid. Não sei o que é que vocês acham, mas esse Atlético de Madrid é recheado de bons jogadores, né?
Eu acho que em termos de substitutos e em termos de elenco total, eu acho que eu prefiro esse. Assim, você tem muito boas opções para montar esquemas variados, você tem pelo menos duas boas opções em cada posição do campo. Então, isso assim... E com jogadores que têm características diferentes. Então, isso permite uma variação tática muito grande, e uma pena que o Simeone não faça dessa forma, mas é o jeito que ele faz e que é muito válido, até porque ele consegue os resultados dessa forma. A gente também não pode ficar aqui, ele deveria fazer desse jeito, deveria fazer daquele outro jeito. Assim, isso não cabe, porque o cara é vencedor, o cara é, tipo assim, um treinador top mundial. Você pode até não gostar do estilo que ele joga, você pode até dizer que ele é limitado taticamente, mas você não pode dizer que ele não tem resultados. Entendeu? Ele tem resultados, é a forma como o time joga, você pode não gostar, mas é a forma como dá certo no Atlético, é a filosofia que ele implantou no clube, é a filosofia que vem dando certo. Inclusive, assim, o Atlético, ele subiu um patamar de ser alçado como um time favorito frente a grandes equipes. Então, isso se deve muito ao Cholo Simeone, e ele tem totais méritos da forma como ele trabalha. Bom, passando aqui agora ao outro confronto, que é o do Red Bull Leipzig e do Liverpool. Esse é um confronto que, para mim, vai ser bastante interessante, porque, para mim, esse é o Liverpool mais defeituoso da era Klopp, sem ser no primeiro ano, né? O primeiro ano a gente esquece. Mas, a partir do segundo ano, esse é o Liverpool, para mim, com mais defeitos, digamos assim. Não defeitos na forma de jogar, mas defeitos de peça. Peças de reposição, que é uma coisa que os meninos do Kickoff falam bastante.
Limitação técnica mesmo.
Limitação Limites técnica. Técnicos. Exatamente. Isso. Ele depende muito... Se a gente fala que a Lazio depende do 11 inicial, o Liverpool vem dependendo muito do 11 inicial também. Claro que, assim, a gente tem uma impressão de que há uma magia diferente no Liverpool, há uma áurea diferente. Por quê? Porque, assim, jogadores como Minamino, Curtis Jones, Matip, assim, até o próprio Wijnaldum rendem um absurdo na mão de Klopp. Acho que isso é traduzido pela filosofia que Klopp conseguiu implantar no clube, né? Mas, assim, ao mesmo tempo você tem limitações técnicas absurdas, né? Assim, nós não sabemos como é que essa zaga vai se portar frente ao ataque do Nagelsmann, que é, assim, um ataque muito bom. O Leipzig, ele vem, assim, numa crescente na Champions League, acho que vem extremamente embalado, principalmente pela forma como terminou, pela forma como eliminou o Manchester United, pela forma como o time está jogando. E, assim, pode ser que fique difícil para o Liverpool. Eu ainda acredito no Liverpool, acredito que eles podem passar, sim, mas esse jogo é muito, assim, imprevisível. Eu não cravaria, com certeza, uma absoluta certeza, assim, ah, não, esse jogo aqui vai dar Liverpool, com certeza. Pode ser que dê? Pode. O Klopp é um gênio, a camisa pesa, o 11 inicial é muito forte, mas pode ser que o Nagelsmann consiga reverter a situação, porque tem jogadores para isso, tem uma filosofia para isso, e que, assim, pode encaixar nos defeitos do Liverpool, né? O jogo do Leipzig se encaixa um pouco nos defeitos do Liverpool. É mais ou menos por aí, Lucas, ou você vê diferente?
Não. Com certeza, o Leipzig pode fazer, né, o que a Atalanta fez no jogo de volta em Anfield, que foi surpreender o Liverpool lá dentro, né? Bateu o Liverpool 2-0, bonito. O Liverpool, curiosamente, ele sente mais dificuldade na Champions League do que na própria liga inglesa, porque parece que os times da Champions, eles não ligam muito para essa questão de tabu em Anfield. Não, eles vão para jogar. Vão para jogar e conseguem fazer bons jogos. A Atalanta ganhou, o Napoli já conseguiu um empate, quase ganha. Ano passado teve na campanha, parece que o Red Bull Salzburg fez 3 gols, estava tomando 3-0, conseguiu um empate, no finalzinho tomou um gol normal. Conseguiu ali bater de frente, o Atlético de Madrid meteu 3 de virada. Então na Champions League parece que não tem essa coisa, todo esse respeito, esse temor todo frente ao Liverpool, até porque é uma competição de tiro curto, né? Então se o time não der nada naquele jogo ali, você vai ter grande chance de ser aniquilado, né? Então eu acho que esse confronto aí está bem aberto. Vamos ver como é que o Liverpool vai voltar aí com as suas contusões, né? O Thiago Alcântara, o Joey Gomes, que embora não seja essa Coca-Cola toda, na hora de formar a zaga ali, né? É melhor você ter um zagueiro do que você ter alguém improvisado na posição, ou então um garoto novo da base, né? Como foi o jogo aí contra o Tottenham, que o Liverpool teve aí uma jovem promessa ali na zaga que não comprometeu e tal.
O Bergwijn perdeu aquele gol ali. Rapaz, a vida do Liverpool poderia ser diferente. O José Mourinho deve estar meio puto com ele. Mas isso aí é pauta do kickoff. Foi só um comentário aqui esporádico.
Esporádico, isso. E aí o Bergwijn perdeu a chance. Realmente podia ter castigado o Liverpool. E foi justamente em cima desse terceiro zagueiro, que é o garoto novo, o tal do William, né? O Wiz William, que jogou ali contra o Tottenham. Então, ainda 19 anos, ainda não tem essa experiência toda para enfrentar uma Champions League, né? Então, não sei se o Klopp vai jogar com ele contra o Leipzig. O Klopp, conhecedor de Leipzig, né? Até porque é um alemão, deve acompanhar de perto e com bons olhos o trabalho do Nagelsmann. Então, acho que o Klopp aí ele vai tentar montar uma zaga mais consistente em termos de nomes aí para o que ele tiver disponível, né? E se tiver a volta do Thiago no meio, dá uma encorpada muito grande aí no time. Tem o Diogo Jota, que tá afastado, vai ficar entre 6 e 8 semanas, né? Fora, acho que essa é a primeira, estamos entrando na segunda semana. Possa ser que no jogo aí de volta, como é em fevereiro, ele já esteja em condições, né, para fazer pelo menos o jogo da volta aí. se tiver em condições, vai ser um ótimo reforço para o Liverpool. Mas eu coloco esse confronto aí aberto. Eu só não aconselho o Leipzig jogar muito e meter 3-0 no Liverpool. Porque se meter 3 no Liverpool, ele está ferrado que o Liverpool vai fazer 3-4, porque você não pode machucar o Liverpool dessa forma que ele vai para dentro na história da Champions. Né? A história da Champions mostra isso. Então, se o Leipzig ganhar, quando chegar no 2, fica só no 2 e tá ótimo. Não vá pro 3 não, que é barril.
O 3 é barril. E João, vê dessa forma também, João? Você acha que o jogo vai ser mais parelho? O Leipzig tem grandes chances? Acho que, assim, um sorteio... Ele é um sorteio difícil, mas que, assim, fica aquela esperança, né? Muito pelo futebol apresentado pelo Leipzig, né? Nessa reta final de Champions League.
Sim, sem dúvida. O Leipzig vem buscando uma afirmação no cenário continental, né? Na última Champions League, com todas aquelas ressalvas, né, de confronto único por conta da pandemia, por conta do calendário apertado também, o Leipzig acabou tendo uma campanha maravilhosa. Dá para considerar uma belíssima campanha na UEFA Champions League. Mas antes mesmo de falar desse jogo, eu queria falar só sobre um ponto que você trouxe. É um ponto importantíssimo. Você falou, né, de que algumas peças do Liverpool estão rodando muito bem e são jovens e aquela magia e tudo. Acho que o Klopp é o principal responsável por isso, né? Aquele Borussia Dortmund que o Klopp montou fez peças como o Kevin Grosskreutz, como o Marcel Schmelzer, que hoje, claro, são peças que não estão mais no mesmo momento que antes, mas são peças que nunca mais renderam com nenhum outro treinador, algo que renderam com o Klopp. Então o Klopp é extremamente responsável por aquilo que ele extrai dos jogadores. E aí a gente pode colocar, talvez, na minha humilde opinião, o Firmino, o Wijnaldum, como vocês vêm falando, o Henderson.
Firmino eu discordo, mas o Wijnaldum e o Henderson a gente bota no bolo aí.
Não estou colocando o Firmino como jogador ruim, né? Mas o Firmino é potencializado pelo esquema do Klopp, é isso que eu quero dizer. Então, sim. O Wijnaldum, o Henderson também, o Henderson já foi moeda de troca no Liverpool, não é isso, Lucas?
Isso, foi moeda então, de troca.
Pois é, então o Henderson hoje é um pilar pétreo, né, do Liverpool, então isso passa muito pelo Klopp. É um confronto, voltando agora para o confronto, né, é um confronto que agrada muito aos olhos de quem vê Bundesliga assistir, não só porque o Leipzig está envolvido, mas porque qualquer equipe que esses dois treinadores de qualquer outro campeonato estivessem dirigindo, seria agradável de ver, né? Um futebol muito disputado, um futebol intenso, um duelo tático. As equipes do Nagelsmann, a equipe do Nagelsmann, inclusive as equipes também, né? O Hoffenheim do Nagelsmann e esse Red Bull Leipzig do Nagelsmann são equipes que são extremamente prazerosas de ver, aos olhos de quem às vezes cansa, porque você tem que ficar observando as movimentações. O time altera em esquemas táticos ao longo de uma mesma partida para dois, três esquemas táticos. Duas, três variações desse mesmo esquema. O Angelinho às vezes assume a função do lateral esquerdo, assume às vezes função de ponta, às vezes função de ala, né? Então é um time muito versátil, que dentro dessa versatilidade pode surpreender o Liverpool, né? Principalmente, beleza, ele vai ter um embate ferrinho ali, com talvez um dos melhores laterais direitos da temporada passada, mas ele tem qualidade, ele tem mostrado que tem qualidade não somente para compor uma linha de criação no meio de campo, como também para chegar lá na frente, bater uma falta, fazer um cruzamento, colocar um companheiro em uma melhor posição.
E fazer gols, né, João?
Fazer gols também, da mesma forma, né?
No United que eu diga, né?
Pois é, o Leipzig ele está enfrentando uma dificuldade nesse momento, e aí talvez seja um ponto que pode pesar num confronto desse, em acertar a peça de conclusão das jogadas, né? O Leipzig tem peças para concluir as jogadas, estamos falando do Sabitzer, estamos falando do Olmo, estamos falando do próprio Angelinho que a gente foi falando, mas ali na frente, com a chegada do Sorloth, que existe uma expectativa de que ele repita as atuações que ele, os números que ele fez na Turquia, né? O Sorloth ele tem disputado alguma posição, de uma certa forma, com o Poulsen. E o Poulsen ele é um cara que jogou as três divisões com o Leipzig, ele contribuiu sobre a maneira para chegar ao Leipzig onde está, mas ele, em determinados momentos, mostra não ter o mesmo nível que ele apresenta na Bundesliga e apresentou nas outras competições para a importância do prosseguimento da competição. Então, nesse momento, o Leipzig sente falta de um definidor, de um matador, como era há um tempo atrás, um cara que guardava sempre, o Timo Werner, apesar de estar vivendo um momento que a galera até crucifica no Chelsea, né? Mas essa peça de conclusão hoje no Leipzig faz falta e acaba fazendo com que outras peças ocupem esse lugar, ainda que não seja a função principal dela, né? Ainda assim, vai ser um confronto interessantíssimo entre duas equipes que jogam um futebol muito intenso, um futebol que eu tenho certeza que Ralf Rangnick vai assistir essa partida, porque é um cara que preconizou esses dois estilos, que influenciou sobremaneira os dois treinadores. Então, nesse sentido, vai ser uma partida muito disputada. É uma partida que vai ter, sem dúvida nenhuma, abertura para placares, talvez, né, mais alargados, porque são equipes que buscam o tempo inteiro o gol. São equipes que buscam o tempo inteiro a vitória. São equipes que vão jogar um futebol muito disputado no sentido de elaborar uma vantagem e desfrutar dela sem, de maneira nenhuma, sentar em cima de resultado. Eu não consigo imaginar o Klopp sentando em cima de um 3-0. Eu consigo imaginar o Klopp jogando bola para manter o 3-0 e alargar esse 3-0. E caso esse 3-0 venha. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente com a, lateral, com a ala esquerda, né? Não vou nem mais colocar a lateral esquerda, porque o Angelinho transita sobre todo aquele setor. Né? Com o lado, a parte central ali com o Sabitzer, o Haidara também pode aparecer como um elemento surpresa. As armações do campo tem que fluir de uma forma muito bem orquestrada para que esse jogo faça sentido. E esperar que o Poulsen ou o Zorloff, quem assumir aquela posição naquele momento, esteja numa noite um pouco mais iluminada do que as chances que o Poulsen, por exemplo, costuma perder em jogos de Champions League. Para falar também do sistema defensivo, que precisa estar muito atento, né? Talvez, aí já projetando, né? Aquele trio infernal ali, que vocês falam sempre do Firmino, do Salah, do Mané, tem a adição do Diogo Jota, precisam estar muito atentos, porque a superioridade numérica pode ser mortal, né? Frente a um esquema de três zagueiros, e aí talvez voltar para um esquema de uma defesa em linha com quatro seja mais interessante para o Nagelsmann, mas eu tenho certeza que ele vai saber o que fazer aí para anular, ou tentar anular as melhores qualidades do Liverpool. Mas só concluindo, é um jogo em aberto, eu concordo com vocês, é um jogo em aberto, mas pelo tempo de maturidade do trabalho, pelo elenco nas mãos, pela capacidade de investimento, pelo quilate das peças, eu vejo o Liverpool um tanto mais acima também. O Liverpool já está caminhando para uma etapa do trabalho de manutenção de um alto nível alcançado. O Leipzig ainda está tentando chegar nesse alto nível.
É isso, João, eu concordo plenamente com você. Assim, vai ser um jogo muito bom de se assistir. Quem gosta de apostar, quem gosta de jogar no bet, vai se deliciar com esse jogo. Vai ficar bem atento. Bom, passando aqui agora ao próximo confronto, teremos aí Porto e Juventus, né, Guilherme? O clima não tá bem dos melhores lá em Turim, não, né? Cristiano Ronaldo dando pagação no Instagram. Sim. Como é que você vê aí esse confronto?
Ah, por mais que não esteja tão bom o clima, o time não está rendendo como se espera da Juventus e tal, mas contra o Porto, eu acho que a Juventus consegue passar. E antes de falar mais sobre isso, trazer um detalhe aqui que é importante. Por exemplo, a Juventus estava no grupo do Barcelona e ela conseguiu se classificar em primeiro, devido ao confronto direto, né? Ela tá com o mesmo número de pontos do Barça e ela conseguiu enfiar 3 no Camp Nou e tinha tomado 2 na Juventus Stadium. Então, ela, por causa do confronto direto, conseguiu ficar em primeiro colocado. E olha a importância disso, né? A Juventus vai enfrentar o Porto, que, com todo respeito, não se compara ao adversário do Barça, que vai ser o PSG. Então, já sai na frente, porque é importante para um trabalho de um cara que está se estabelecendo como treinador na equipe, que não está, o time dele não está jogando tudo isso, né? Criticaram tanto o Sarri ano passado, você mesmo, Guimili, que não gosta do Sarri aí, criticaram tanto o Sarri, falaram que o Sarri é teimoso, que o Sarri só quer jogar de uma forma, aquele estilo dele, mas acabou que a Juventus desse ano também com o Pirlo, por mais que tenha mudado a forma de jogar, não está rendendo tão bem. Então, só que, entrando na partida, contra o Porto, eu acho que não tem muito segredo, porque, claro, a qualidade da Juventus individual é muito superior à do Porto, o elenco. E eu acredito, pelo que eu vejo da Juventus, que há uma evolução no trabalho, mesmo que ela seja lenta e devagar. Eu acho que tem uma evolução, o Pirlo está encontrando formas de jogar com 3 zagueiros, colocando ou o Alexandre ou o Danilo na zaga, porque isso acaba que corrige, né, um problema da lateral que a Juventus tem há muito tempo, Que aí ele coloca os três zagueiros dele e espeta dois alas ali, ou dois meias laterais, que seriam ou Quadrado de um lado e Chiesa do outro, ou então Kulusevski de um lado e Chiesa do outro. Então ele está encontrando formas dentro do elenco ali de achar a melhor tática do time. É, claro, pode acontecer do Porto surpreender? Pode. Né? O Porto venceu o Benfica de Jesus agora na Liga, acho que é a Liga Nós, né? O Campeonato Português. E a Juventus tomou foi 3-0 da Fiorentina na Liga, na Série A. Então pode acontecer um acidente desse? Pode. Só que a gente está falando de um time que tem muita qualidade, tem CR7 lá na frente, que de hoje Champions League se transforma. E o time ainda entrega bons resultados, consegue fazer seus golzinhos ali, e Morata na Champions League também acaba aparecendo. Eu acho que não vai ter muita dificuldade para a Juventus, não.
E na Juventus também ele se transforma, né?
É, na Juventus é outro jogador. É mais oportunista, consegue achar os gols, parece.
Guilherme, você acha que esse é um dos maiores desafios para Pirlo? Assim, até agora, seria o maior desafio dele? Ou ele já enfrentou algumas outras situações que sejam mais desafiadoras dentro do próprio campeonato italiano? Assim, acho que o peso de uma Champions League e você ir bem na Champions League pode balizar um trabalho, né? E assim, concomitante a essa pergunta, eu gostaria de saber também se você acha que treinar a Juventus é um desafio muito grande pro Pirlo. Ou ele tá segurando a onda, tá, como é que tá? Tipo assim, ele tá demonstrando resultados, assim. O time no campeonato, a gente vai vendo que tá bem irregular, né? Não tá muito distante ali dos três primeiros colocados, mas também não tá fazendo aquela campanha que costumava fazer, né?
A Juventus na Série A é mais ou menos, nos últimos 10 anos aí, é mais ou menos o Bayern lá na Bundesliga, né? Então, eles brigam pra ser campeão todo ano, não tem jeito. E quando você fala de Juventus a 10 pontos do líder da Série A, que é o Milan, é estranho, não é normal, né? Não tá dentro do normal. Eu acho que é um desafio, não sei se é o maior, né? Porque eles enfrentaram o Barça na fase de grupos, e por mais que não era mata-mata, eu acho que era um adversário muito superior, e eles conseguiram vencer o Barça por 3-0, né? Então, já acho que já foram provados, já estão testados em termos de desafio, de a qualidade do adversário. Então acho que eles não vão sentir muito, não, essa questão de... O Pirlo talvez não sinta muito essa questão de é porque agora é mata-mata e talvez seja o maior desafio dele. Acho que não. Acho que ele já, na fase de grupo, já entrou em contato com coisas aí que ele deve estar mais amadurecido. Agora, que é um grande desafio para Pirlo, acho que sim, porque na Série A, ele não tá tão bem. E o Pirlo não tem trabalhos anteriores. Ele foi contratado para a base. Então, se traz um treinador para a base do seu time e depois você dá a vaga de efetivo para ele, com certeza isso daí vai pesar.
Sim, sim, sim. Eu penso dessa forma também. Assim, eu acho que, de certa forma, a Juventus meio que vai com um caminho andado, né? Por pegar o Porto, assim, com todo respeito aí ao time português. O Porto frente à Juventus, ele é um daqueles confrontos que a gente não espera acontecer uma zebra, principalmente porque o Porto, ele assim, apresentou bons jogos contra o Manchester City, apresentou, mas ainda assim a gente sentia que faltava qualidade. Eu falei isso aqui em alguns episódios anteriores, que eu senti que faltava qualidade no ataque do Porto. Assim, ele encontrava as oportunidades, mas não guardava, sabe? Assim, isso pode ser determinante na fase de oitavas, e principalmente e especialmente contra um time que é letal. É um time que, assim, como o Guilherme falou, tem grandes estrelas. Você tem aí o CR7, você tem aí o Morata, você tem o Quadrado, você tem jogadores assim extremamente gabaritados na zaga, você tem o De Ligt, você tem Buffon no gol, o Chesney, quem foi agarrar, já é um, assim, é um time que mete medo nos adversários, e tem a camisa pesada, né? Tem a camisa pesada. Então isso pode, assim, pode definir muito do que é o jogo, do que vai ser o confronto, pelo momento da Juventus, assim, pelo poder que Pirlo está tentando passar, está tentando dar, pela forma como eles estão tentando se portar, né? E, assim, eu acredito que vai dar Juve, para mim, assim, vai dar Juve, assim, na análise crucial e racional, daria Juve. Claro que a gente pode ter outros percalços e aí o Porto eventualmente fazer um gol, achar um gol e tal, mas eu acho muito mais difícil. Bom, passando aqui agora ao próximo confronto, para mim é um confronto muito esperado também, muito aguardado. Nós teremos aí o Barcelona e o PSG. E assim, eu vou continuar com o Guilherme, porque eu quero ouvir a opinião dele, especialmente sobre, assim, o confronto Messi e Neymar, né, Guilherme? Assim, a gente fala muito aqui de Messi, fala muito de Neymar, mas, assim, quem você acha que vai poder fazer mais a diferença nesse jogo, nesse aspecto, nessa fase do jogo, né? Que é, assim, é tão importante para firmar um trabalho como para restabelecer, né, esse Barcelona que vem meio claudicante aí, que vem meio envolto em polêmicas.
Eu acho que Neymar vai ser mais decisivo, porque o time do Barcelona, por mais que Messi seja uma figura central, eu acho que eles conseguem ainda jogar de alguma forma que não seja tão centralizadora quanto o PSG de Neymar joga. Então acaba que para o PSG, para passar de fase, para o PSG conseguir o resultado positivo, eles têm que centralizar o jogo em Neymar, ou no caso, o time já joga assim centralizado em Neymar. Claro que Tuchel caiu, né? Então quem vier aí, o treinador que pode vir aí, pode tentar mudar isso, mas isso não muda do dia para a noite, né? E não vai mudar 100%, porque Neymar é a figura de melhor qualidade em campo, é o cara que você toca a bola e espera que saiam coisas diferentes, saiam coisas diferenciadas em relação a outro jogador ali do time, mesmo que tenha Mbappé também. Acho que o PSG tem tudo para passar, ao meu ver, sabe, velho? Porque o Barça, por mais que tenha Messi, tenha um elenco mais robusto ali, um 11 inicial para mim mais forte, eu vejo o PSG com uma vantagem nesse jogo de mata-mata da individualidade. Por mais que, mas Messi consegue decidir jogos? Consegue, mas eu acho que as peças do PSG individualmente, elas têm mais esse poder de decisão, de sem um jogo coletivo, conseguir fazer gols, conseguir achar lances ali de dribles, de quebrar as linhas do adversário, e de repente você coloca um cara na cara do gol. Até o Moise Kean tá fazendo gol lá de vez em quando. Então, acho que o PSG sai na frente e acho que Neymar vai ser mais decisivo e vai fazer mais a diferença nesse confronto aí.
Eu vou muito por esse lado, né? Assim, eu concordo muito com você, até porque pela fase que as outras estrelas, digamos assim, vivem passando, né? Por exemplo, nós temos aí o Barcelona aqui, o Coutinho apagado, apagadíssimo. Nós temos aí Brett White triste, para quem teve Soares, para quem teve Gris. Samuel, grandes atacantes, veio o Brett White jogar com a camisa 9 do Barcelona, é terrível, só deve ser feliz para os madridistas, né?
Rapidamente, só fazer uma ressalva sobre o Brett White, ele que é um cara mais low profile mesmo, o Barcelona tem tentado contratações nesse sentido, foi o Boateng assim. Mas eu não acompanho o Barcelona, estou fazendo um comentário aqui em cima do que muita gente fala, então não deem tanto crédito assim, mas dizem que para a função, para aquilo que ele está prometendo, para aquilo que ele foi contratado, né, apesar do nome dele não ser tão pesado quanto o Barcelona sugere, né, um atacante de peso, camisas que já vestiram, como você já falou, Eto'o, Soares, ele tem conseguido entregar alguns gols, né? Você não pode também exigir mais dele do que ele pode entregar. Mas é um cara que parece estar sendo uma contratação tampão para algo que vem aí, talvez algo que venha de La Masia, talvez algo que venha de uma contratação. Esperava-se muito que o Griezmann assumisse essa posição, mas não é muito do Griezmann.
Eu acho que ele tá meio que cobrindo o Griezmann, né? Assim, pois meio que na falha do Griezmann, ele tá ali segurando as pontas.
Mas é isso, não dá pra... Essa comparação do Bright White com o Eto'o, com o Suárez, não é algo que faz bem nem pro Suárez, nem pro próprio Bright White, né? Ele é um cara que tá ali pra deixar o dele, fazer o que pode e tá entregando alguns gols. Então... não exigem muito mais do que o Bright White, do que ele pode entregar.
Assim,
Bright White é o novo Woody Olsen.
Quem lembra?
É o Woody Olsen. É o cara que era ruim de bola, mas jogava lá, fazia uns golzinhos. E ele é pra completar baba, pra completar elenco. É o Woody Olsen da vez.
Pois é.
Rapaz, assim... A minha questão é que ele vai jogar e vai ter que segurar a onda contra um time que é o PSG, né, cara? Assim, pô, você vai ter ali Marquinhos na zaga. Tem, tipo assim, vai ser uma situação que pra mim vai ser um pouco complicada pra ele. Mas pode ser que Messi faça tudo e toque pra ele só empurrar, né? O problema é que quando o Messi sair, o Griezmann não tá conseguindo nem fazer o gol.
O Woody Johnson é melhor do que o Bright White, viu, Lucas? Não é por nada não, mas...
O Woody Johnson era melhor que o Bright White, né?
Acho que no Chelsea que ele foi mal, acho, ou foi ao contrário.
Acho não, que foi, mal no Chelsea.
Acho que foi isso mesmo.
No Barcelona ele entrava e guardava sempre.
Bright White surgiu pro mundo naquela Copa, não lembro se foi de 2014 ou se foi na de 2018, a mais recente, na seleção da Dinamarca, ele guardou alguns gols, então chamou a atenção. Mas é isso, dentro da proposta daquilo que tem sido, do que ele foi contratado, ele tem sido relativamente efetivo, né? Ele tem guardado alguns gols na função, né? Naquilo que ele precisa fazer, que é fazer gol. Então, acho que não está à altura do que o Barcelona merece, mas é o que o Barcelona tem.
É o que o Barcelona tem. E o problema é esse. Quando você olha para assim, você olha para o Barcelona e você olha para o banco de reserva e você vê, é isso aqui que o Barcelona tem. É isso aqui que o Barcelona é atualmente. E assim, é como se fosse uma regressão muito grande. Assim, você já teve um dos melhores elencos do mundo, com jogadores assim, extremamente qualificados, tanto no 11 inicial quanto no banco, e hoje em dia assim, vive uma decadência. Assim, uma decadência misturada com renovação. Né? Assim, a roupagem é de renovação, mas para mim vive uma decadência. Não consigo encontrar outra palavra que não seja essa. Fala, Lucas.
A zaga, só para finalizar aqui, a zaga do Barcelona no último jogo aqui contra o glorioso Valladolid dá calafrios em qualquer um, rapaz. Lenglet, Araújo e Mingueza. Nossa senhora, jogar isso aí numa Champions contra Di Maria. Imagina
isso aí,
Neymar,
você jogando. Essa é a questão. Você vai pegar lá Di Maria. Aí Di Maria vai olhar e vai dizer: tome Mbappé. Corra.
E só para ilustrar aqui os dados do Bright White, trazendo aqui, foi atrás, né? O Bright White, ele tem 15 jogos, né? Jogou 15 partidas, entre elas saindo jogando como substituto, iniciando ou entrando ao longo da partida, e tem 5 gols, né? Então ele tem marcado um gol a cada 5 jogos. Não é algo que se espera. É como todos os dados advogam em favor disso que a gente está falando. Não é o que o Barcelona merece, mas é o que o Barcelona tem, e ele tem contribuído. Né? Ele é mais um dos marcadores dentre Messi, dentre outros jogadores que também fazem parte dessa engrenagem do Barcelona, que já foi uma engrenagem muito mais forte.
É isso. Assim, acho que agora, João, você que gosta de criticar ele e tal, talvez seja um momento dele ir provar que ele é um jogador decisivo, né? Falando de Neymar aqui, obviamente. E assim, eu acho que talvez essa seja uma motivação a mais para ele. Assim, por enfrentar um ex-clube, por enfrentar um jogador como o Messi, que é um dos maiores da história, por enfrentar assim, um time no qual ele já foi protagonista e que agora ele carrega o protagonismo muito mais do que antes, já que no Barcelona Messi é sempre o protagonista. Agora no PSG, por mais que tenhamos Mbappé aí como para dividir um pouco a carga, ele é o protagonista do PSG. Então acho que esse é um confronto que assim a gente vai esperar muito de Neymar e que ele pode contribuir com essa esperança, né? Assim, pelo que ele vem jogando, pelo que ele jogou contra o Manchester United, assim, acho que motivação a ele não falta, e qualidade a gente não precisa nem falar, né? Então tem tudo para ele ser o protagonista da vez e quem sabe aí emplacar um bom ano, né?
É, só para corrigir a colocação que eu fiz sobre o Braithwaite, não é um gol a cada 5 jogos, um gol a cada 3, tá? A média fica de 15 jogos, 5 gols, fica um a cada 3. Então, seguinte, antes de mais nada de falar nisso, falar a principal notícia referente ao PSG, né, que segundo a equipe de Fabrício Romano, o treinador Thomas Tuchel não é mais, e deve ser anunciado nas próximas horas, ainda não temos mais, não temos ainda a confirmação oficial do PSG, mas o Thomas Tuchel, e aí eu preferi trazer isso até antes, porque é algo que impacta, na minha visão, mais no PSG do que... porque a gente não sabe quem vai ser o treinador do PSG e de que forma vai jogar o PSG frente ao Barcelona, por mais que as peças estão ali. Diferentes treinadores podem abordar o jogo de formas diferentes com as mesmas peças, né? O Thomas Tuchel, ele foi demitido após uma determinada... desavença, né, por conta de que no início da temporada ele havia pedido reforços. Os reforços aqui eu dei uma puxada nos reforços do PSG para essa temporada. Nós tivemos o Danilo Pereira, empréstimo vindo do Porto, né, deve haver, não tenho informação se há alguma cláusula de valor opcional na compra, né, mas é um empréstimo vindo do Porto, um jogador de 29 anos. É um jogador de meio de campo que tem sido utilizado, inclusive, de forma contestável por maior parte da crítica especializada na zaga, né? Um movimento de colocar jogadores com melhor qualidade de passe no setor defensivo. O Florenzi, que Guilherme conhece muito bem, também de 29 anos, está emprestado, né, pela Roma ao PSG. Ele é um jogador versátil, que pode jogar em diversas funções, mas jogador já um pouco longe do auge técnico, né, Guilherme?
Sim, com certeza. Acho que... esse tipo de mercado que o PSG fez aí é diferente do que se espera, né? Trazer jogadores por empréstimo. Por mais que você queira colocar uma cláusula, já tá com a idade já que não... Não é que nem fizeram com o Mbappé, né? Que foi nesse mesmo formato.
Sim.
Tinha já o interesse de comprar.
Sim. Parece ser algo tapa-buraco, né? E aí, seguindo a lista aqui, teve o Rafinha, o irmão do Thiago, né, que também tem seus 27 anos. Parece que o Rafinha envelheceu aí, a gente nem percebeu. O Rafinha já tem 27 anos. Veio a custa do Barcelona. Diga.
Com todo respeito, Rafinha não vai decidir jogo nenhum de Champions. Aquele abraço.
Pois é. Teve o Moise Kean, que também veio emprestado do Everton, né? Então, essas foram algumas das contratações que eu puxei e que embasaram o pedido do Thomas Tuchel num atrito recente dele com o Leonardo, né, o diretor de futebol do PSG. Então isso acabou, segundo a equipe e Fabrício Romano, cravando na demissão, juntamente com aí um argumento que eles utilizaram. Eu particularmente não acredito nesse argumento, porque o PSG está em terceiro lugar, ok. Não é a colocação que se espera do PSG pelo nível de investimento. Mas 35 pontos, tendo Lille e Lyon na frente com 36, sabe? Quando o PSG está muito focado na Champions League, e o PSG é praticamente... um time que, quando está empenhado em jogar, é realmente muito difícil de perder, de tirar esses títulos das mãos. Então é algo que o PSG vai mais instável também e que coloca um tom mais de equilíbrio sobre o confronto. Sobre Neymar, talvez esse confronto entre Barcelona e PSG seja o mais próximo daquilo, talvez aquela virada, né, de Barcelona e PSG anterior. Também é um confronto muito emblemático. Talvez seja o confronto mais próximo daquilo que ele tem de algo dele ser preponderante num jogo, né? Porque o Barcelona vem muito enfraquecido, o PSG ninguém sabe, uma incógnita daqui até fevereiro, mas Neymar, o que se espera dele é justamente isso que vocês falam e que todo mundo espera, que ele seja o cara que vai colocar a responsabilidade sobre si, juntamente com outros colegas de equipe, né? Com outros jogadores que compõem o mesmo time, e aí talvez... Na minha opinião, humilde, falta um pouco de senso de coletividade no PSG, e aí serve para a gente ver se o próximo treinador vai colocar um senso mais coletivo dentro desse 11 inicial, porque o PSG do Tuchel era centralizado na individualidade, no talento do Neymar. Por mais que existem outros talentos extraordinários também dentro do elenco do PSG, principalmente no setor de ataque. Então, passa por ver como o treinador vai adaptar, vai formatar essa equipe para fazer com que o PSG jogue um futebol coletivo, num tempo de futebol coletivo potencializando o individual e não individual potencializando o coletivo. Em primeiro momento, o coletivo tem que potencializar o individual, para que as individualidades fortaleçam o coletivo. Na minha visão, o caminho que o PSG estava tomando era um caminho inverso, né? Porque a gente via muito, principalmente na final, na semifinal. Aquele jogo contra a Atalanta também foi um jogo interessante, em que Neymar puxou a responsabilidade e conseguiu dar um passe que gerou a assistência para o gol. Então, eu acho que o caminho para o PSG é entender o Neymar como parte integrante de um sistema, e não montar um sistema tendo o Neymar como principal parte, né? Inclusive, o Neymar rendeu melhor, ganhou uma Champions League como parte de um sistema com Messi e Luis Suárez. Ok, ele tinha outro tamanho. Mas enquanto isso acontece no Brasil também. O Brasil é muito centrado na individualidade do Neymar, e quando a gente não tem o Neymar, o time sente. Da mesma forma, se o PSG não tiver o Neymar, vai ser um time extremamente desfalcado, um time extremamente atrofiado nas suas potencialidades coletivas. Mas sem dúvida nenhuma que dentro da engrenagem, dentro do sistema que potencializa o coletivo, ele tem papel fundamental, porque é um jogador que consegue desenvolver espaço curto, desenvolver espaço longo, jogar pelo meio, jogar aberto, jogar em troca de posição com o Mbappé, com o Di Maria. E é um jogador que consegue armar, finalizar, criar as próprias oportunidades de gol. A minha crítica do Neymar não vai nisso. A minha crítica do Neymar vai no sentido de como ele se porta e como os times são montados em relação a ele. E claro que ele tem que sair nesses jogos. São nesses jogos, daqui até a final, se o PSG chegar lá, que ele tem que se sobressair para quem sabe ganhar a Bola de Ouro, para quem sabe ganhar a Champions League, para quem sabe no Brasil fazer uma Copa do Mundo digna e ser campeão mundial. Certamente esse é um objetivo dele, né? Ele brincou com a situação de ele não ter sido indicado aos melhores do mundo, e realmente tem muita coisa ali, até porque o Kimmich deveria estar, na minha opinião. O Neymar poderia também estar pela temporada que fez, pelo que fez pelo PSG até chegar. Mas a verdade também é que na final o Neymar não conseguiu jogar aquilo que se espera dele, né? E é nesses momentos mais decisivos que se espera de que um craque, um bola de ouro, se sobressaia em relação ao jogo.
Só para finalizar isso aí, aqui...
Vai falar, Lucas.
Pode falar, Guilherme, que eu quero finalizar com um bordão. Aí é melhor você falar e depois o João puxa para a próxima pauta. Vai lá.
Tranquilo. É só dizer que isso aumenta a fragilidade do PSG, porque, como você falou na final, aí, como ele não estava num dia tão bom, tão inspirado, o time não conseguiu se sobressair. Ou também, se você monta um esquema para anular um cara que é a figura central do time, a tendência é que o time não jogue, né? Então, contra o Manchester United na fase de grupo, Solskjaer montou um esquema com o McTominay e Fred no meio de campo, marcando muito as alas, principalmente a ala de Neymar ali, que é o ponto esquerda do PSG, né? Então, o time contra o Manchester United teve muita dificuldade, muito por causa disso. No jogo lá que venceu foi um pouco diferente, porque eles conseguiram placar e aí o United teve que sair. Mas no primeiro jogo que o United venceu, eles sofreram muito com isso. Porque se você anula a principal peça, a figura central do time, e o time só tem aquela forma de jogar, não é um time versátil, aí acaba que você anula praticamente o futebol do time todo ofensivo.
É bem por aí. Fala, Lucas, termina aí o seu bordão aí.
Então, o meu bordão eu vou parafrasear um jornalista aí do grupo Disney, o Fox e ESPN, o Oswaldo Pascoal, ele tem um bordão que é o chamado Jesus. E por que o Jesus? Vamos lá, trajetória do Bright White, aqui é para fechar mesmo e pular para a próxima, hein? Trajetória do Bright White até ele chegar no Barcelona, né? No segundo maior time do mundo, né? Ou no maior em termos de mídia. Vamos lá. Esbjerg, da Dinamarca. Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux, Leganés. Leganés, ele em 19 jogos fez 4 gols na Liga. E depois foi contratado aí pelo Barcelona, né? Depois de jogar duas temporadas no Leganés. Então isso é digno de um Jesus, pelo amor de Deus, pula para a próxima.